Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Voltamos assim à sua companhia com o melhor do desporto. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém em destaque está ao rubro. A luta pelo título, três equipas para aquilo que falta deste campeonato. União do Tomar, Fazendense e Amiense, olhando para a classificação, estão aqui na pole position para discutir o título até ao final desta competição. Uma disputa como há muito não se via. Teremos ainda um olhar para outras modalidades, sendo que o destaque neste arranque de edição tem a ver-se com o atletismo. Precisamente, João Nuno Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, sagrou-se vice-campeão da Europa de duatlo neste sábado em Itália, conquistando ao serviço da Seleção Nacional de Júniores mais uma medalha de prata para Portugal e para o emblema torrejano. Partindo para a defesa do seu título de campeão europeu de duatlo em Júniores, alcançado em 2022, João Nuno Batista contou nesta prova com uma forte concorrência da seleção italiana e ficou a escassos 15 segundos da medalha de ouro. Nesta prova de duatlo, composta por um segmento de ciclismo de 20 km entre dois segmentos de corrida de 5 e 2,5 km, respectivamente, João Nuno Batista foi muito controlado pelos seus adversários, nomeadamente pelos que faziam parte da seleção italiana, e chegou à última transição a cerca de 1 minuto e 10 segundos para o italiano Nicolo Astori, o que não lhe permitiu vencer esta prova, apesar de realizar uma excelente corrida no último segmento. O triatlo do Clube de Natação de Torres Novas continua a ser um sinónimo de grandes resultados nacionais e internacionais, com valores oriundos da formação na sua escola de triatlo, fundada em 2009 pelo técnico Paulo Antunes. Paulo Catarino, da secção do Clube de Natação de Torres Novas, reagiu a esta conquista.
O triatlo de Torres Novas é sinónimo de títulos e de grandes conquistas, o que tem vindo a acontecer desde 2009 para cá, e em 2023 este foi realmente o primeiro título internacional que veio para Torres Novas, para a Clube de Natação de Torres Novas, e agora com João Nuno Batista ao serviço da Seleção Nacional de Triatlo. Foi uma prova, portanto, disputada, como tu disseste, em Caorle, na Itália. Era o Campeonato da Europa de duatlo, portanto, que é uma vertente do triatlo, em que engloba só apenas dois segmentos, a corrida e o ciclismo. Portanto, dois segmentos de corrida com o ciclismo pelo meio. E realmente o João Nuno Batista, portanto, até que foi campeão europeu ano passado em Bilbao, nesta vertente também, foi para a Itália para tentar defender esse título. Mas a concorrência italiana foi muito forte, até porque o João Nuno Batista era o único português presente, portanto, nesta prova, e para os ouvintes terem uma ideia, ele chegou para o último segmento de corrida a cerca de 1 minuto e 10 no ciclismo e conseguiu, portanto, chegar ao segundo lugar, ficando a escassos 15 segundos da medalha de ouro. Portanto, realmente uma grande recuperação em 2,5 km de corrida, mas que realmente deram a medalha de prata, portanto, é vice-campeão da Europa de duatlo em júniores.
Paulo Catarino, aqui em declarações à Hertz, aqui de seccionista do Clube de Natação de Torres Novas, mais uma conquista à secção de triatlo. O João Nuno Batista, jovem João Nuno Batista, foi-se então medalha de prata no Campeonato Europeu de Júniores, que decorreu em Itália. Passamos agora para o hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar garantiu presença na Final Four da Taça de Portugal. Os Leões não desperdiçaram a soberana oportunidade de chegar à fase decisiva da competição e venceram o Famalicense em casa por 4-3. O Sporting de Tomar pode continuar a sonhar, até porque joga as meias em casa, uma vez que a cidade do Nabão foi escolhida para receber a Final Four. Para além do emblema nabantino, registro para a presença do Porto, que bateu o Valongo por 5-1, assim como do Sporting, que ultrapassou o Murches 6-2. O Barcelos também está na fase decisiva, depois de ter goleado o Hockey Clube de Braga por 6-1. Vamos à análise desta eliminatória por Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins.
Por menor que todas as equipas que jogaram em casa ganharam nesta edição da Taça de Portugal. E começo também por dizer que em seis anos de Final Four, o Sporting Tomar está em 3. Isto quer dizer que o trabalho que está a ser feito em Tomar está a ser muito bem feito. As pessoas que estão à frente do clube, que dirigem, o seu treinador, os seus jogadores que vão passando, os que ficam e os que vão passando, têm têm elevado o nome de Tomar no hockey patins a nível internacional, e isso é muito importante. Não foi um jogo bem jogado, foi um jogo onde começo a pôr as coisas assim. O facto de a Final Four ser realizada em Tomar e a equipa da Terra, neste caso o Sporting Clube de Tomar, ter que jogar para lá chegar no jogo anterior, o jogo que pode levar essa ida à Final Four no seu próprio pavilhão, fez com que a equipa acusasse um pouco não digo a pressão do jogo, mas a nível emocional fez com que a equipa não jogasse o hockey que está habituado a dar aos seus simpatizantes, adeptos e a quem acompanha de fora, que é o meu caso. Não achei que fosse um jogo com grandes pormenores táticos, com grandes pormenores táticos, sim, mas da parte do Famalicense, que já lá vou. Mas foi mais intenso, foi mais coração do que propriamente a nível de emotivo, do que propriamente um jogo bem jogado. E isto fez com que levasse para a equipa do Famalicense ir equilibrando este jogo. Porque se fosse um jogo sem esta pressão, eu acredito claramente que o Sporting Clube tinha feito um jogo mais dinâmico, mais pressionante, com mais intensidade na posse de bola e na maneira como a punha a rolar, e isso tenho a certeza que iria ser um resultado mais desnivelado. O facto deste jogo ser, pelo motivo que aconteceu, fez um Tomar mais recolhido, mais nervoso, mais ansioso. Como o Nuno disse bem, estes jogos, na semana antes do jogo, os jogadores já estão só a pensar no jogo. Isso faz com que, às vezes, as forças do mal, como não se pensou, façam com que os jogadores não joguem com aquela dinâmica e com o cérebro fresco. E isso tudo se notou neste jogo. Mas há uma coisa que é preciso dizer. A haver um vencedor, teria que ser sempre a equipa do Sporting Clube por um motivo. Foi a equipa que mais quis ganhar. A estratégia do Famalicense foi uma estratégia que veio a jogar num quadrado, que já não se usa, mas não é criticável, mas já não se usa, num bloco baixo defensivo e assim nas transições rápidas. O Nuno, não sei se estava à espera disso ou não, penso que não, mas voltou a mexer na equipa em relação aos últimos jogos, voltou a jogar com o seu 5 base que mais tem jogado. Isto quer dizer, na minha opinião, é o que vale o que vale, mas é a minha opinião, é uma equipa que, esta equipa de 5 inicial, é uma equipa que mais de posse, menos transições rápidas e que põe um jogo menos vertical. O Nuno sabia que para ganhar este jogo teria que ter mais posse de bola, sabia que tinha que ter mais, não descurando o equilíbrio que fez a ataque, porque claramente o que o Famalicense veio aqui fazer foi jogar no erro do Sporting Tomar. Conseguiu, foi um jogo que não foi nada fácil, mas na minha opinião, não vou estar aqui a dizer as questões, reforço que o Tato fez três golos, foi uma ajuda enorme neste para tirar o saca-rolhas neste jogo, mas não foi um jogo, volto a dizer, não foi um jogo nada bem jogado, mas a haver um vencedor, volto a repetir-me, era claramente o Sporting Tomar, e estou muito feliz que assim tenha acontecido, porque foi a equipa que mais mereceu.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, campeonato de primeira divisão nacional que regressa no fim de semana que se avizinha. Recordar desde já a classificação: na frente Benfica com 57 pontos, segundo o Sporting com 52, terceiro o Hockey de Barcelos com 48, quarto Porto tem 45 pontos, quinto Valão com 42, sexto Oliveirense com 40, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Ribeirão Dave com 22 pontos. Nono, o Murches tem 21 pontos conquistados. Décimo lugar para o Hockey Clube de Braga, que tem 20. Décimo primeiro Famalicense com 19, em zona de descida. Décimo segundo Parede com 15 pontos. Décimo terceiro Juventude Viana com 10. Décimo quarto Passo de Arcos, que tem apenas 9 pontos conquistados. A formação passense, aqui a caminho da segunda divisão nacional de Hockey em Patins. Um histórico do Hockey Patinado Nacional, mas aqui a não conseguir-se então livrar-se deste cenário mais indesejável. O campeonato, esse regresso, então, como lhe dissemos já no fim de semana que se avizinha, por exemplo, no dia 25, sábado, teremos Paço de Arcos Parede e depois, no dia 26, no domingo, registro para o Murches Porto, Barcelos Valongo, Famalicense Oliveirense, Ribadave Sporting e ainda o Sporting de Tomar Benfica, jogo que irá começar pelas 18 horas. Depois, a 1 de abril, teremos a Juventude de Viana Hockey Clube de Braga. Deixamos o Hockey em Patins, passamos agora para o Futsal, Liga Placar, onde o Ferreira do Zêzere assegurou a manutenção, foi no escalão maior na sua estreia, aqui um objetivo que tinha definido e já alcançado. A formação ferreirense conseguiu então alcançar a manutenção na Liga Placar. Vamos aos resultados desta 18ª jornada, ainda incompleta, uma vez que está em curso o Sporting Quinta dos Lombos, mas para já os jogos, resultados finais: Ferreira do Zêzere 3, Fundão 2, Elétrico 1, Caxinas 0, Azeméis 2, Sporting de Braga 8, Benfica 8, Portimonense 2 e Candoso 0, Leões Porto Salvo 3. Na frente o Sporting, 44 pontos, segundo Sporting de Braga, também com a mesma marca. Terceiro Benfica, 41, quarto Elétrico com 33, quinto Quinta dos Lombos e também os Leões Porto Salvo têm 31 pontos, sétimo Fundão com 25, oitavo Caxinas com 24, estes 8 estão nesta altura em lugares de play-off. A 3 pontos de distância está o Ferreira do Zêzere, que é nono, décimo Candoso com 10 pontos, décimo primeiro Portimonense com 7, décimo segundo e último o Azeméis, que ainda não pontuou, tem 18 jogos, 18 derrotas. Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal, elogiou esta prestação do Ferreira do Zêzere em ano de estreia na Liga Placar, já conseguiu a manutenção.
Ou seja, garantiu matematicamente aquilo que já vínhamos a falar nas últimas semanas. O Ferreira do Zêzere está oficialmente na Liga Placar na próxima temporada 23-24, o feito histórico na época de estreia do emblema ferreirense, que venceu uma equipa com pergaminhos diferentes, com um histórico diferente no futsal nacional, a equipa da Associação Desportiva do Fundão, um jogo muito, muito disputado, na raça, como é habitual, com o apoio incansável do público de Ferreira do Zêzere, mas o Ferreira do Zêzere também com uma excelente exibição do seu guarda-redes, Guilherme, também aqui destaque para isso, mas a conseguir o objetivo mais importante, a vitória, e a garantir matematicamente a manutenção na Liga Placar, a primeira divisão do futsal em Portugal.
Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal, e em declarações também à ERTS, João Alcobia, treinador do Ferreira do Zêzere, não escondeu a satisfação por este triunfo, admitindo algumas dificuldades, mas que foram bem ultrapassadas pelos seus atletas.
Sabíamos a equipa que tínhamos pela frente, sabíamos o que íamos enfrentar, sabíamos as dificuldades que o Fundão nos podia causar, mas estávamos sobretudo focados naquilo que era o nosso jogo, nas nossas possibilidades, sabíamos que nós tínhamos um papel curto, muita gente ilusionada, expulsões, etc. Mas não sem focar muito a isso, porque nós somos uma equipa que trabalhamos sem desculpas. É o que temos, vamos com o que temos, e pronto, e fomos ao jogo. Iniciámos muito bem o jogo com uma pressão muito forte, desde logo na primeira linha a fazer uma pressão muito boa ao portador da bola, e depois ao decorrer do jogo as pernas começaram a cansar e foi cada vez mais difícil conseguirmos isso. No entanto, a nossa qualidade veio ao de cima, a nossa qualidade, a nossa organização, o nosso espírito e jogando a nossa casa com aquela massa aberta fantástica, foi sem dúvida mais um jogador que nos ajudou, que nos impulsionou e fomos felizes no final e ao quinto.
João Alcobia, treinador do Ferreira do Zêzere. Continuamos no futsal, olhamos agora para os quadros mais, para os quadros inferiores, neste caso para a terceira divisão nacional, onde o distrito de Santarém tem como representante os Patos. Os Patos que deram que fazer precisamente ao líder desta tabela classificativa, ao bairro da Boa Esperança, equipa que ainda não conhece a derrota. os Patos, que perderam apenas por margem mínima. Vamos aos resultados. 19ª jornada, Bairro da Boa Esperança 2, Patos 1, União 1919 5, Arnal 5, Cariense 1, Mata 2, Lubitos Futsal 2, Bararia 5, MTBA 1, Mendiga 6 e São João 6, Núcleo Sportinguista de Pombal 2. Na frente, Bairro da Boa Esperança, 55 pontos. Segundo, São João com 45. Terceiro, Mendiga tem 34 pontos. Quarto, Bararia com 31. Quinto, MTBA com 30. Sexto, Lubitos Futsal com 24. Sétimo, Patos com 22. Oitavo, Mata com 19. Em zona de descida, nono, União 1919 também com 19. Décimo, Arnal com 18 pontos. Décimo primeiro, Núcleo Sportinguista de Pombal com 17. Décimo segundo, Cariense com 13 pontos. Aqui fica também a análise de Xavier Costa, que elogia esta réplica dada pelos Patos.
E não envergonha ninguém, aliás, ninguém fez melhor do que os Patos até este momento, quando defrontou o Bairro da Boa Esperança. A equipa do Boa Esperança conta por vitórias os jogos disputados e desta vez não foi exceção, e a equipa do Boa Esperança consegue, aliás, inclusive, garantir a subida de divisão à segunda divisão com esta vitória sobre a equipa dos Patos. A equipa dos Patos continua na luta pela manutenção, não era de todo este encontro que tinha algum tipo de definição nesse aspecto. É muito mais importante o jogo da próxima jornada, em que a equipa dos Patos defronta a equipa da Mendiga, esse sim um jogo com implicações diretas na luta pela manutenção. Aqui destacar apenas a boa imagem que a equipa dos Patos deixou nesta deslocação ao Reduto do Líder, relembrando que a equipa dos Patos também foi a primeira a impor uma derrota ao segundo classificado, à equipa do CS São João, e portanto a equipa dos Patos a fazer vida complicada às equipas do topo da tabela, mas na realidade o que importa são a luta com as equipas, aqui entre aspas, do seu campeonato. Aí é que estará o fator importante e portanto muito mais decisivo o jogo da próxima jornada frente à Mendiga, embora a equipa dos Patos tenha aqui uma margem de segurança para se conseguir manter nesta terceira divisão nacional, e esperamos naturalmente também rapidamente podermos dar essa notícia da manutenção. Demos agora a do Ferreira de Zezo por todos os motivos de destaque histórica, e esperamos também em breve conseguir fazer o mesmo para a equipa do Clube Desportivo Os Patos nesta terceira divisão nacional.
Xavier Costa, comentador da ERT para o Futsal. Passamos para o Distrital, jornada 16, onde o Vitória Clube de Santarém deu um passo muito importante rumo ao título. Vamos então aos resultados. Ventude Oriense 3, Benavente Futsal 6, Sadecal 1, Mação Futsal Clube 5, Louricerense 1, São Vicentense 7, Valtravesso 0, Carvalho de Figueiredo 5, Casa do Benfica da Golgan 2, Vitória Clube de Santarém 3, precisamente Vitória Clube de Santarém na frente, 40 pontos, segundo Casa do Benfica da Golgã, também o Mação Futsal Clube, ambos com 33 pontos, quarto Gruder com 31, quinto São Vicentense com 28, sexto Carvalho de Figueiredo com 19, sétimo Cercal com 16 pontos, oitavo Benavente Futsal também com 16 pontos, nono Juventude Oriense com 8, décimo Louricenense com 6, décimo primeiro o Valtravesso com 4 pontos conquistados. Xavier Costa aqui, claro está, a destacar esta vitória do Vitória de Santarém.
O grande destaque desta jornada é de facto esta vitória do Vitória Clube de Santarém na deslocação até ao terreno da Casa Benfica da Golgã. O primeiro deslocou-se até a casa do segundo e conseguiu aumentar a vantagem para a equipa golganense. Está de pedra e cal no topo da tabela classificativa a equipa do Vitória Clube de Santarém, e agora respira também melhor no topo da tabela classificativa ao conseguir ganhar 3 pontos aqui sobre a casa do Benfica da Golgã. O Mação também continua a somar vitórias e portanto também ainda está nesta luta, mas está ultrapassado, assim digamos, um dos últimos obstáculos complicados que o Vitória Clube de Santarém tem para conseguir conquistar também pela primeira vez o título distrital de séniores masculinos. Relembrar que o Vitória Clube de Santarém tem tido ao longo dos anos inúmeros sucessos nos escalões de formação, nos séniores masculinos isso não tem acontecido, mas ainda faltam algumas jornadas, como é óbvio, e não é de todo de tirar da luta quer a Casa Benfica da Golgã, quer a equipa da Associação Desportiva de Mação, mas parece estar agarrada com unhas e dentes ao primeiro lugar da tabela classificativa esta equipa do Vitória Clube de Santarém, que está a fazer um campeonato a todos os níveis extraordinário.
Xavier Costa, comentador da ERTS para o Futsal. Estamos à beira do final desta primeira parte de ERTS Desportivo. Espaço ainda para o atletismo. Vamos então aos destaques dos últimos dias, a cargo do nosso comentador Paulo Saldanha.
De facto, depois da semana passada, da secção de atletismo do União Tomar ter dominado completo o Campeonato Regional de Corta-Mato Curto, onde se destacam os títulos de campeão distrital de Benjamins femininos para a Madalena Pereira e de infantis femininos para Clara Franco. Houve também iniciadas femininas, também a campeã foi Luísa Conde do União Tomar. Juvenis masculinos, coube o título ao Tiago Homem. E em absolutos femininos, a Maria José Pinto, também campeã distrital. Coletivamente, nos escalões de iniciados femininos, iniciados masculinos, juvenis masculinos, séniores masculinos e séniores femininos, o União Tomar sagrou-se campeão distrital mais uma vez, o que, de facto, vem traduzir aquilo que vou transmitir a seguir, que foi os resultados do Nacional de Corta-Mato Curto, que disputou ontem em Avis. Portanto, nesta prova, o destaque total para o atletismo tomarense e para o atletismo distrital vai para o pódio alcançado pela secção de atletismo do União Tomar, uma vez que fez história, tanto o pódio dos juvenis masculinos, com a presença de três atletas em três grandes prestações, tanto que o União Tomar alcançou um lugar no pódio no escalão de juvenis. Tudo isto deve-se às excelentes prestações do atleta João Ferreira, que foi o quinto classificado, do Tiago Homem, que foi o 23º, e do Manuel Cruz, que foi o 27º lugar para tanto as cores navantinas e assim subirem ao pódio. Coletivamente, o União Tomar competiu ainda em absolutos femininos, obtendo um honroso 6º lugar a nível nacional, mercê das prestações de Ana Carrelo em 25ª, Maria Zé Pinto em 31ª e Luísa Ribeiro na posição 81. Nos absolutos masculinos, tanto, também outra prestação coletiva. O lugar obtido foi o 11º lugar, portanto o nosso objetivo seria o top 10. Ficámos a um lugar onde João Valente foi o melhor classificado em 32º, Ricardo Fonseca ficou em 35 e fechou a equipa Diogo Silva na posição 80. Competiram ainda Júlio Coceiro, que foi o 99º, e Ricardo Saldanha ficou em 115. Esteve também presente uma atleta juvenil feminina, Margarida Pereira, que depois de uma lesão e arriscámos levá-la a este nacional, conseguiu um brilhante 32º lugar no escalão de juvenis. Ainda sobre atletismo, mas para finalizar a pista coberta, ontem em Pombal disputou-se o 21º Triatlo Técnico Nacional, portanto uma prova constituída por três provas, uma de velocidade, outra de um lançamento e um salto. E, portanto, é uma competição que é realizada por seleções e desta vez, portanto, foi a Associação de Atletismo de Santarém que esteve representada nesta competição, obtendo o nono lugar das 16 equipas presentes, com 9.226 pontos. Contribuíram para este resultado a sub-16 feminina Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, que ficou em 4º lugar com 1.790 pontos. O sub-16 masculino Rafael de Buefa, do GAF, portanto de Fátima, que ficou em 8º com 1.513 pontos. A sub-18, feminina, no triatlo 1, Lara Lopes, dos 20 km ao Marim, que ficou em 8º com 1.508 pontos. O sub-18 masculino do triatlo 1 também, Guilherme Mendonça, da União Desportiva Zona Alta, que ficou em 11º lugar com 1.521 pontos. A sub-18 feminina no triatlo 2, Beatriz Miguel, da União de Tomar, que ficou em 10º lugar com 1.424 pontos. E finalmente, no sub-18 masculino de triatlo 2, foi Miguel Costa, do CLAC, do Entroncamento, 15º, com 1.470 pontos. Portanto, e foram estes os resultados possíveis deste triatlo. Uma posição não muito cá para os lugares de cima da nossa associação, mas neste momento foi a melhor seleção possível que Santarém pôde apresentar neste triatlo técnico nacional.
Paulo Saldanha, aqui comentador da Hertz para o atletismo, a dar conta dos destaques dos últimos dias relativamente a esta modalidade que temos por norma. Fazemos todo o gosto nisto, em acompanhar-se também nos nossos diferentes espaços informativos. O atletismo, sem dúvida alguma, uma das modalidades que mais mexe com o nosso país, em particular com o distrito de Santarém. Vamos então agora finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida e vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então agora centrar atenções no futebol. Como prometido, vamos então olhar-se para os destaques deste fim de semana. Começamos, como habitualmente, pelo Campeonato de Portugal Série C, onde há boas notícias para o distrito de Santarém, isto tendo em consideração aquilo que a União de Santarém faz e tem feito e aquilo que o Cruxense continua a fazer aqui numa árdua luta pela fuga à descida, que iria ter consequências negativas também na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Mas vamos então aos resultados. Campeonato de Portugal Série C, jornada 23, Benfica de Cristal Branco 1, 1 de dezembro 2, União de Santarém 4, Mortágua 1, Sintrense 3, União da Serra 1, Pero Pinheiro 1, Alcaíns 0, Cruxense 2, Sertanense 2, Arronches e Benfica 1, Loures 2. Na frente, União de Santarém e também o Pero Pinheiro, as duas equipas com 44 pontos. Terceiro, 1 de dezembro com 43, quarto Marinhense 41 pontos, quinto Benfica de Castelo Branco com 37, sexto Sintrense 35, sétimo Sertanense 32 pontos, oitavo Cruxense com 30 pontos. Em zona de descida, nono Mortágua 29, décimo União da Serra com 24, décimo primeiro Loures com 22, décimo segundo Arronches e Benfica com 16, décimo terceiro Alcaíns 8 pontos, o Rio Maior, esse foi desclassificado, já está então, ou já não conta então para esta contabilidade. Refira-se que na próxima jornada, a 2 de abril, jogos Marinhense, Benfica de Castelo Branco, Rio Maior, Arronches e Benfica, 1 de dezembro, União de Santarém, Mortágua, Sintrense, Sertanense, Pero Pinheiro, União da Serra, Cruxense, Alcaíns, Loures. Aqui duas finais para as equipas do distrito de Santarém. União de Santarém, se vencer, dá um passo de gigante rumo à subida à Liga 3. O Cruxense terá que vencer forçosamente no União da Serra, um adversário que ainda acalenta algumas esperanças em poder-se sair da zona de descida, e isto acreditando que o Mortágua não irá conseguir-se também esse êxito diante do Sintrense, que também é parte interessada nesta contabilidade. Vamos agora para a primeira divisão distrital, que está ao rubro. Resultados daquela que foi a 24ª jornada. Fátima 0, Fazendense 2, Amiense 2, União de Tomar 0, Entrocamento Atlético Clube 2, Ferreira do Zêzer 2, Benavente 3, Oriense 0, Alcanenense 5, Salvaterrense 1, Samora Correia 0, Abrantes e Benfica 3, Águias de Alpiarça 3, Mação 4, Cartacho 1, Torres Novas 2. Na frente continua o União de Tomar, 55 pontos, agora mais apertado pelo Fazendense, que tem 54, e pelo Amiense, que tem 53 pontos. Quarto, mais distante, o Alcanenense, 46 pontos. Quinto, Mação, 42. Sexto, Samora Correia, com 37. Sétimo, Salvaterrense, 33. Oitavo, Oriense e Torres Novas, com 31. Décimo, Fátima, com 30. Décimo primeiro, Ferreira do Zêzer, 27. Décimo segundo, Abrantes e Benfica, com 24. Décimo terceiro, Águias de Alpiarça, com 22. Décimos quartos, Cartacho e Benavente, com 20. 16º, Entrocamento Atlético Clube, com 14 pontos. O Amiense relançou-se assim nas contas do título ao vencer a União do Tomar por 2-0. A vitória era mesmo o único resultado que interessava aos comandados de Cabé e muito fizeram por chegar até ao sucesso. Quanto a números, refere-se que o Amiense ganhou 5 dos últimos 6 jogos, período durante o qual não sofreu um gol que fosse. Impressionante. Aliás, a formação de Amiense de baixo não sabe o que é perder há 11 jornadas num trajeto que agora explica esta aproximação à liderança. Já o União do Tomar voltou às derrotas 8 jornadas depois e ficou em branco, algo que não acontecia precisamente desde o início de janeiro último. Rui Bugalhão fez o relato deste embate para a Hertz, ficou aqui o seu comentário.
Vitória da equipa do Amiense, uma vitória que foi sobretudo feita com base naquilo que é o jogo mais lúcido na frente de ataque. A equipa do Nuno de Tomar vacilou duas, três vezes, e dessas vezes que vacilou, a equipa do Amiense teve sangue frio, teve capacidade para matar o jogo nessa altura por Fábio Damas, uma jogada, uma boa jogada individual, foi ganhando ali espaço da direita para o interior do relvado, depois com o pé esquerdo a fazer o arremate para o interior da baliza de Ivo Cristo, fazendo aos 9 minutos o primeiro golo. Depois uma desatenção, um mau momento, não houve ali realmente diálogo entre a zona defensiva da equipa do União de Tomar, Zé Maria, Henrique e também Ivan, não ficaram bem na fotografia. Aproveitou o Ganso para fazer o segundo golo, aquele que deu para já o resultado final nesta partida, favorável à turma da casa, à turma do Amiense, que coloca para o Pereira tudo lá em cima, muito mais complicado para as cores nabantinas. O União de Tomar vê apenas 2 pontos de avanço sobre a equipa de Cabé e vê também o Fazendense hoje ganhar em Fátima. Fica agora aqui um campeonato completamente embrulhado até ao final, com as três equipas paradas apenas por 2 pontos. Gentes de Amiais, que vão dando também os parabéns à nossa rádio, eles que vão saindo com os escutadores porque estão atentos aos outros campos, aquilo que nós fazemos um trabalho, e o Paulo Pereira a fazê-lo sempre, sempre impecavelmente na tarde esportiva. Toda a gente vai falando, dizendo muitos deles que a União de Tomar é superior, mas hoje não teve sorte o jogo e a equipa do Amiense conseguiu fazer um resultado muito, muito importante, colando-se no pelotão da frente, juntamente com a Fazendense e também o União de Tomar. Vamos então aos melhores em campo nesta partida.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para o Amiense, equipa vencedora.
Equipa vencedora que teve um guarda-redes que fez uma exibição de sonho neste Dia do Pai. Grande, grande o guarda-redes José Vieira. Foi ele também um dos grandes responsáveis pela equipa de Cabé não ter sofrido nenhum golo nesta partida.
Melhor em campo, Rádio Hertz, o guarda-redes do Amiense, José Vieira.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para o União de Tomar.
Melhor em campo para a equipa do União de Tomar, hoje difícil, num jogo em que a equipa não conseguiu tirar também fruto da qualidade individual dos próprios jogadores. Havia uma dúvida entre Guilherme Graça e Quinzé, jogando os 90 minutos. Quinzé é o formiguinha, considerado pela nossa rádio o melhor nesta tarde.
Rui Bugalhão aqui com a análise, este Amiense 2, União de Tomar 0. Cabé, treinador do Amiense, diz que os seus jogadores deram tudo para vencer este jogo, numa disputa que será a 3 até final, referiu.
Sim, espero bem que sim. Espero bem que assim seja. É sinal que a gente vamos continuando a fazer pontos. Se calhar na primeira volta, quando fomos perder a tomar 4-0, deram-nos como já não chegar lá acima, já não ser nada, mas afinal estamos a 2 pontos agora. Isto é o futebol, e hoje foi acho que foi um jogo com uma vitória merecida. Acho que os jogadores do Amiense mereceram esta vitória. Acho que fizeram mais do que a equipa do União de Tomar. Mas deixar aqui que o União de Tomar continua a ser o primeiro e continua a ser a melhor equipa do campeonato. Não deixa de ser uma grande equipa por ter perdido aqui hoje. Se calhar temos que valorizar, é que foi um grande jogo de futebol, muita gente numa distrital. Acho que isto é de enaltecer e acho que se deve continuar assim.
Diz uma coisa, Cabé, como tu próprio disseste, depois da derrota em Tomar por 4-0, muita gente considerava o teu Amiense moribundo, a atravessar o deserto. O que é certo é que à 24ª jornada recebia o líder e se ganhasse ficava novamente a lutar pelo topo da classificação. Ou seja, um Amiense que conseguiu fazer um trajeto pelos pingos da chuva, como soube dizer, e está a aparecer novamente aqui no topo da tabela.
Sim, nós no início da época propusemos já andar nos 5, 6 primeiros e está a acontecer. Isto foi um jogo, mas foi um jogo que só valeu 3 pontos. Vamos continuar assim e para a semana é um jogo que está a ser um jogo diferente, mas é jogo a jogo e depois no final vamos ver. E é aquilo que eu tinha dito, eu se puder ficar em segundo não fico em terceiro, se puder ficar em primeiro não fico em segundo. É a ambição, isto é a ambição minha, dos jogadores, desta malta que estamos aqui todos os dias durante a semana a lutar para isso.
E brevemente vai haver um Fazendense Amiense.
Sim, é daqui a 15 dias, mas agora vamos pensar, vamos fechar esta vitória e vamos depois pensar no jogo da taça que aí vem, que é outro objetivo que nós temos, e depois pensa-se nisso e depois logo se vê o que é que está acontecendo nesse jogo.
Quanto a esta partida, o Marco falou em pormenores que decidiram o jogo, como é que tu analisas agora mais a frio esta vitória por 2-0?
Sim, né? Portanto, acho que o União Tomar até entrou melhor no jogo que nós. Tem ali uma situação ou duas que poderia, se calhar, ter concretizado melhor, ter feito melhor. Nós aí conseguimos resistir, conseguimos coisa, nunca perdemos a orientação, nunca perdemos a cabeça. Fomos corrigindo algumas posições em campo para que o União Tomar não conseguisse ter tanta bola lá na frente. Conseguimos fazer um golo. Depois, já nos descontos da primeira parte, conseguimos fazer o segundo aí com um bocadinho de sorte, mas não foi só sorte também, foi também nós tínhamos trabalhado isso, aproveitar ali algum deslize do União Tomar, roubar bolas, porque o jogo lá já tinha acontecido assim, nós também já tínhamos feito lá isso e tínhamos conseguido algumas bolas, portanto, foi estratégia e conseguimos. Na segunda parte tentámos gerir mais o jogo, sabíamos que o União Tomar ia entrar muito forte, como entrou, mas nós não lhe demos chances e penso que é uma vitória justa pelo jogo que o Amiense fez.
A equipa do Amiense muito bem estruturada, com impedindo a equipa do União de Tomar sobretudo jogar entre linhas e sabendo também o Cabé como o União de Tomar projeta os laterais e aproveita o jogo exterior, foi também um excelente trabalho em termos tácticos hoje mostrado aqui pelo teu Amiense.
Sim, nós fomos falando durante a semana e falámos hoje antes do jogo, qual eram os pontos mais fortes da União de Tomar, qual eram os menos fortes, o que é que podíamos aproveitar, mas depois cada jogo é um jogo, às vezes a gente fala, mas o que se passa lá dentro nunca é às vezes aquilo que a gente pensa, nem nunca é outra coisa, portanto, mas hoje correu bem e parabéns a estes jogadores pelo trabalho que fizeram.
De treinador para treinador, Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a equipa cometeu dois erros e sofreu dois golos no jogo que classificou como ingrato.
Já como falámos a semana passada, sabemos que as dificuldades que íamos encontrar aqui em Amiens, e foi um jogo completamente atípico. Tínhamos que estar preparados para isso e não estávamos. Não tivemos preparados.
O que é que falhou, sobretudo, no processo defensivo, Marco?
Realmente, dois erros, dois golos. A gente comete dois erros, não pode acontecer. O primeiro golo, um jogador do Amiens faz uma diagonal da nossa esquerda para a nossa direita, ninguém acompanha, ninguém corta, ninguém consegue cortar longe, ninguém mata o jogo. Gol do Amiens. E depois sofremos o gol no momento pior que pode acontecer, que é aos 48 minutos. Acabou. Sofremos o segundo gol, intervalo. Um erro também que acontece, não pode acontecer. Um passo para o meio, erros infantis não podem, aconteceu. Parabéns para o Amiens, marcou dois, nós não marcámos nenhum.
Como se chama dizer que a marca sofre, a equipa do União do Tomar teve também excelentes oportunidades, não conseguiu fazer golo. O que é certo é que nesta altura três equipas estão ali com dois pontos a separar. Vai ser uma luta ainda mais renhida porque vai ser miscuindo também a equipa do Amiens nessa luta pela tabela classificativa.
Essa luta até ao fim, uma semana após semana, tem que agora levantar a cabeça, trabalhar bem para a próxima semana, felizmente vamos ter uma semana de paragem, dá para a gente refletir os erros que se cometeram hoje, porque cometeram-se erros, não há nada para esconder, cometeram-se erros graves, coisas que não devem e não podem acontecer. Agora, isso não me vou desculpar, tenho que assumir a responsabilidade do resultado de hoje, e levantar a cabeça, e é esse o pensamento, continuar a pensar que estamos em primeiro aí.
Diz uma coisa, Marco, a saída do Emerson não é intervalo?
O Emerson teve a semana toda tocado, limitado. E foi opção, pronto, independentemente se calhar o Emerson estava bem, não estava bem, foi opção, há que respeitar, as decisões dos treinadores têm que ser respeitadas, ponto. E assim foi, e não quer dizer que veio acrescentar nada de mais, porque não melhorámos nada na segunda parte, essa é a verdade. Criámos mais situações de gol na primeira.
É verdade, nós falámos disso também durante a reportagem, na segunda parte apenas Guilherme Nunes uma oportunidade teve ensejo para marcar, quando na primeira parte a equipa do União de Tomar teve ali 3, 4 boas oportunidades para isso.
Não há que esconder a verdade, o facto, é um facto. Nós na primeira parte criámos uma situação de gol quando está 1-0, a bola em cima da linha de gol, não conseguimos fazer gol. Depois disso, não conseguimos mais. Na segunda parte, retentámos mudar alguma coisa, não mudámos nada, porque não conseguimos criar uma situação de golo, só isso.
Marco Marques, hoje um pouco mais nervoso, mais adrenalina do que é normal, erros que, sobretudo, foram a nível individual, a nível do processo defensivo, como tu disseste, muitas vezes é muito mais fácil colocar a bola longe, colocar a bola ali, tirar a bola da zona de conflito, a equipa adornou, quis adornar, quis sair bonito, e os erros, como tu disseste, pagam-se cara, e pagaram-se nesta partida.
E assim foi, essa é verdade, quem falha defensivamente da maneira como nós falhámos, eu tinha o máximo que eu tinha pedido, uma máxima concentração defensiva, porque este jogo ia-se definir ao pormenor, e o pormenor foi erros nossos, e assim foi, e o Amiens continua a dizer, o Amiens marcou dois gols, não marcámos nenhum, parabéns para o Amiens, continuamos na luta, semana após semana, vamos ver para a semana, agora trabalhar bem esta semana, temos uma semana sem competição, aproveitar para resfriar a cabeça, e pensar no que está mal para que a gente possa dar a volta possível.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, a formação na Bantina aqui a perder em Amiais de Baixo. Tal como se previa, o Fazendense não desaproveitou a oportunidade de ganhar pontos face ao duelo entre União de Tomar e Amiense. O vice-líder tinha pela frente um osso duro, precisamente o Fátima, ainda para mais agora treinado por Gonçalo Carvalho, atual treinador campeão distrital e com passado ligado precisamente ao Fazendense. Os almeirinenses venceram 3 dos últimos 4 jogos e não perdem há 9 jornadas. Já o Fátima somou a segunda derrota seguida. Entretanto, a Hertz falou com Gonçalo Carvalho, o novo treinador dos fatimenses, que explicou o que pretende destes meses no comando técnico. E, claro, deixou claro que o objetivo do Fátima passou sempre pela vitória.
Foi QB. Antes de mais, agradecer as palavras e sim, é um prazer voltar a treinar uma equipa e um clube que tem história e tem pergaminhos no nosso distrito. Nós entramos na terça-feira, já fizemos 3 treinos com a equipa, mudámos o sistema, não conhecemos os jogadores como quem estava, por exemplo, conhecia, porque não foi um plantel, foi construído por nós, e estamos agora a palpar terreno, passa a expressão, e a tentar perceber o que é que cada um pode dar da melhor forma possível dentro daquilo que são as nossas ideias e a forma que nós queremos que a equipa se apresente ao domingo. E é verdade que o destino que fosse fazendo esse, ainda que lá está, temos um passado comum, é um clube que me diz muito, não esconde a ninguém porque é uma realidade, tenho amigos e bons amigos ali, mas queríamos pontuar pelo menos, mas a ideia era ganhar e fazer o melhor jogo possível, até porque lá está, é a estreia e nós queremos ganhar, seja quanto for, mas na estreia saberia sempre bem. O jogo foi difícil, foi muito difícil para nós, porque sabíamos que o Fazendense, para além de estar na corrida pelo título e de ser uma das melhores equipas do campeonato, tinha a obrigação de ganhar para não perder esse comboio. E nós tentámos contrariar, tentámos fazer dentro das nossas armas aquilo que fosse possível para contrariar esse ascendente e responder, não de forma subjugada ao jogo do Fazendense, mas tentar também controlar o jogo, pressionar mais alto. E conseguimos os passos, mas o Fazendense foi melhor. É um facto, foi melhor. Foi melhor essencialmente pelo volume ofensivo, porque ganhou muitas faltas, porque teve cantos, teve livres, teve segundas bolas, foi muito mais forte nos duelos e isso acabou por ter esse tal volume ofensivo que, mesmo não criando um perigo por ir além, acabou por estar sempre mais próximo da nossa área do que nós na área contrária. Depois conseguimos equilibrar, tivemos as nossas chances, nós temos, infelizmente, ali 2-3 situações para fazer 1-0 e não fizemos. E depois acabamos por sofrer um golo num cruzamento que acabamos por consentir também e numa altura em que o jogo estava muito equilibrado, que é curioso. Quando há 1-0, nós sentimos que a equipa caiu ali um pouco, até em termos de disponibilidade física, caímos, ficámos por baixo e ficou mais difícil. Depois, quando tentámos responder, até me recordo que estávamos a tentar mudar ali alguma coisa e arriscar um pouco mais. Fomos a 2-0, também num lance que não é muito habitual, um canto direto onde fomos permissivos e sofremos assim um golo que não fazia prever que sofrêssemos. E com o 2-0 e com uma equipa que tem muitos jovens, mas já é uma equipa experiente, como é o Fazendense, o jogo acabou ali, acabou com o 2-0 e quase que nem houve mais situações de parte a parte. Foi um controlado do Fazendense, foi um querer responder da parte do Fátima que não conseguiu, ainda que tivéssemos aproximado da área. E olhando numa perspectiva assim global, nós tínhamos capacidade e criámos até um ambiente no jogo que nos permitisse fazer outro resultado, mas também é verdade que o Fazendense foi melhor e não me custa reconhecê-lo, até porque tenho esse hábito de quando achamos que fomos melhores dizemos sem problema algum, mas quando achamos que não fomos os melhores também o dizemos sem problema algum. E parece-me que o Fazendense teve esse ascendente, foi melhor que nós, ainda que ficasse a sensação que podíamos ter feito um resultado melhor. Mas foi assim, agora vamos tentar ganhar de hoje no domingo.
Gonçalo, e pronto, depois daquela caminhada de sucesso ao serviço do Rio Maior, conquista do título da primeira divisão distrital, temos então o Gonçalo de volta ao ativo, de volta ao panorama distrital, e perguntava, pronto, aqui uma pergunta para uma resposta mais abrangente, porquê nesta altura o Centro Desportivo de Fátima?
É uma resposta que até pode ser abrangente, mas é muito fácil. Eu, felizmente, e digo com... não é com modéstia ou imodéstia, mas é com orgulho. Felizmente tive abordagens para poder voltar mais cedo. Acabei por voltar na altura ao Rio Maior e as coisas foram como foram e tive que sair, até mesmo antes, depois do desfecho que aconteceu, porque não havia condições. Tive outro clube de campeonato de Portugal, onde tive as coisas certas e depois acabámos por não concretizar, porque a vida profissional e havia uma série de dependências e não aconteceram. E tive abordagens do nosso campeonato, que é aquele campeonato que eu sempre trabalhei e que mais conheço, para voltar também, que não aconteceram. Inclusivamente na mesma semana tive abordagem de dois clubes. Entretanto, o Fátima aparece e chamou-me pelo clube em si, pelos programinhos que tem, pelas condições de trabalho que tem, pela à vontade que dá aos treinadores de poderem trabalhar, e olhei para isso como um desafio, como até o próprio plantel o não conhecer e saber que tem ali ideias vincadas. Estou a entendê-lo como um desafio para mim, mais um crescimento enquanto treinador. E a perspectiva foi esta, foi o Fátima precisava de um treinador capaz e que lhe desse garantias de poder trabalhar bem e levar o campeonato até ao fim e fazer algo interessante na taça. O Gonçalo quer fazer o melhor campeonato possível, quer subir alguns lugares na classificação com a sua equipa e quer ganhar a taça. E isto conjugou-se e pronto, e são estes dois meses de compromisso, são dois meses que vão ser de trabalho, achamos nós que seja competente, e vamos ver se o Centro Esportivo Fátima cresce na classificação e vai passando eliminatórios da taça. Se assim for, fantástico, se não for, é o que é, e o futebol é mesmo isto, e nós estaremos cá para aquilo que for. O Fátima foi porque foi muito por aqui, pelo clube que é, pelas pessoas que me abordaram e por aquilo que pode oferecer em termos principalmente de condições de trabalho e infraestruturas.
Ou seja, pronto, olhando para a tabela classificativa, mais ponto, menos ponto, mais lugar, menos lugar, o Fátima tem a sua posição feita. Aqui, se calhar, o grande objetivo é mesmo a Taça Ribatejo, é isso?
Sim, a taça é, eu digo até a título pessoal, mas também coletivo, que já falei isto com eles. Sem obrigação de nada ou sem uma pressão de nada, porque não pode haver nem de nós nem de quem está na prova ainda, mas sim, se estamos nos oitavos e sentimos que podemos fazer algo bonito, acaba por ser um objetivo nosso natural, um objetivo natural. E no campeonato eu próprio exijo isso a eles: se pudermos ser sextos, não somos sétimos, e se tivermos que ser sétimos, não vamos ser oitavos. Vamos querer pontuar e fazer a melhor classificação possível, sabendo que, como disse bem, na minha perspectiva, é mais ponto, menos ponto, assim, olhando de uma forma global, ou mais lugar, menos lugar, em termos práticos não muda nada. Mas queremos, até porque ganhar jogos dá-nos confiança e dá-nos ideia de poder crescer e de poder fazer melhor, e é isso que nós queremos. Neste momento é a nossa preocupação, é criar ali um espírito coletivo forte, que me parece que é preciso trabalhar, é criar ali uma dinâmica coletiva forte, que também há essa necessidade, e ontem sentimos isso um pouco no jogo, e depois crescer com o jogo e com o resultado. É isto que queremos. A taça, obviamente, sendo já o próximo jogo, passa por esses objetivos, e queremos muito, vamos perceber se todos queremos, e se todos quisermos, vamos estar certamente mais próximos de alcançar alguma coisa.
Gonçalo Carvalho, novo treinador do Centro Desportivo de Fátima, ele que é o treinador, que é o atual campeão distrital, no caso ao serviço do Rio Maior, que é o atual campeão distrital, já foi então desclassificado do Campeonato de Portugal por problemas relacionados então de ordem financeira, sendo que Gonçalo Carvalho volta assim ao ativo, neste caso para o Centro Desportivo de Fátima, que recorda há cerca de a semana e meia ficou sem os préstimos de Mário Nelson, entretanto já ao serviço do Ferreira do Zezer, aqui o Fazendense a conseguir assim uma vitória no terreno do Fátima por 2-0, 3 pontos que fizeram com que o Fazendense se aproximasse da liderança, neste caso do União do Tomar, está agora apenas um ponto dessa liderança, e também num campeonato onde o Amiense, o Clube Desportivo Amiense, está a fazer-se pela vida e está também aqui a lutar-se pela abordagem ao primeiro lugar, neste caso ao título. Já o Centro Desportivo de Fátima tem precisamente o campeonato praticamente feito, mais lugar, menos lugar, a manutenção estará então já praticamente assegurada, sendo que aqui o grande objetivo da época, conforme pudemos ouvir por parte de Gonçalo Carvalho, centra-se então em chegar o mais longe possível na corrente edição da Taça Ribatejo, aqui que irá precisamente para uma nova eliminatória no fim de semana que se avizinha. E assim finalizamos a segunda parte desta edição de Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique então por aí, não demoramos muito.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a realidade da 24ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Abrantes e Benfica deu um passo em frente na luta pela manutenção ao vencer de forma clara em Samora Correia por 0-3. 3 pontos que lhe permitem ultrapassar o Águias na tabela classificativa. Os abrantinos interrompem uma série de 2 derrotas seguidas e em boa hora o fazem. Já os achadrezados confirmam estar na pior fase da época, com apenas 1 triunfo nos últimos 9 jogos. Vamos à análise por Fábio Keita.
É verdade, o Abrantes e Benfica ganha por 3 bolas a 10, de uma forma justa, na minha opinião. Mas começando com o resumo do jogo, começou aos 8 minutos, com o Francisco Alves, do Samora, neste caso, a cometer grande penalidade, e com o Diogo Barroca a converter a grande penalidade, assim, como tinha mencionado. Aos 17 minutos, Rui Sousa passa para Zé Pedro, que remata, mas a bola sai à barra, com Francisco Alves pregado ao chão. Aos 19 minutos, Rodrigo Quaresma, do Samora, em ligada individual, remata, mas Ricardo Canais defende a bola a 2 tempos. Aos 25 minutos, Rui Sousa pica a bola para a área e Zé Pedro permite boa defesa de Francisco Alves. Na sequência do canto, cobrado por Miguel Sanin, que cruza, e Tony cabeceia com mão dos regras, fazendo o segundo gol na partida. Aos 31 minutos, Isma Sanu quase reduz, mas Tony alivia a bola em cima da linha de gol. Aos 44 minutos, Zé Pedro, muito próximo do gol, só com o guarda-redes pela frente, manda a bola por cima da barra, e assim chegou ao intervalo. Na segunda parte, começa aos 50 minutos, com João Nogueira, ainda fora da área, que remata para boa defesa de Sérgio Antunes, que tinha acabado de entrar ao intervalo. Aos 53, José Pedro cruza e Diogo Barrocas, oportuno, ao segundo posto, finaliza e faz o terceiro gol da partida. Até ao final, realça mais 2 oportunidades. David Ribeiro, do Samora Correia, remata, mas a bola embate o travessão, com Canais, completamente que não tinha hipóteses. E aos 92, Afonso Pereira, num excelente remate, que obriga Sérgio Antunes a excelente intervenção. Vitória justa de Abrantes, que ganha mais 3 pontos em relação à manutenção. Em relação aos Abrantes, estiveram bem, mas mostraram alguns amarelos para ambos os lados.
Aqui Fábio Keita, na análise esta vitória dos Abrantinos em Samora Correia. Pedro Brandão, treinador precisamente de Samora Correia, deu os parabéns ao Abrantes e Benfica, referindo que o resultado não permite grandes conversas.
Em relação ao jogo, quando se perde 3-0, não podemos estar aqui com grandes conversas. É primeiro que eu dar os parabéns à equipa adversária, porque chegou aqui, conseguiu fazer 3 gols e nós não. Não há justiça nos resultados, mas pelo que foi desempenhado aqui, acho que assenta bem a vitória ao Abrantes. Mas também houve muitas condicionantes durante o jogo que nos obrigou a quebrar psicologicamente, porque a gente acaba o jogo quase com os jogadores todos amarelados, e se tem que tomar também atenção aos árbitros que manda para alguns jogos, e por isso muitos parabéns primeiro que tudo ao Abrantes, e não tenho mais nada a dizer em relação ao jogo.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia. Já Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a equipa sempre foi muito consistente e por isso mereceu vencer.
Foi uma primeira parte em que a equipa entrou bem, jogou, praticou o meu futebol, justamente conseguimos fazer 2 golos, fomos ao intervalo a ganhar 2-0, uma equipa sempre muito consistente naquilo que foi o jogo, criámos algumas das situações do golo, não demos facilidades cá atrás e ao intervalo o resultado acabava-se por ajustar. Segunda parte, sabíamos que tínhamos sempre problemáticos naquilo que era o jogo, sabíamos que o Samora ia dar tudo por tudo, tinha menos uma peça, E a equipa foi consistente naquilo que foi o jogo no campo e conseguimos conquistar os 3 pontos com mais uma na segunda parte. Acho que uma boa vitória.
A Hertz ouviu também Diogo Barrocas, jogador do Abrantes e Benfica, autor de 2 golos, que disse que a sua equipa mereceu amplamente este triunfo.
Entramos fortes, era um resultado que a gente precisava há muito tempo, uma equipa com muita qualidade. Estamos num momento baixo, a precisar deste resultado e foi bom esta vitória. Muito unidos, muita união. Fui por marcar 2 golos e ajudar a equipa a subir na classificação.
Diogo Barroca, jogador do Abrantes e Benfica, aqui em declarações ao repórter Fábio Keita. O Torres Novas venceu no Cartaxo por 1-2 e ficou agora livre de sobressaltos. Foi a vitória da melhor equipa, não só na produção neste campeonato, mas também neste jogo. O Torres Novas está assim de regresso aos triunfos, depois da derrota sofrida em Ferreira do Zêzere, sendo que o Cartaxo, por sua vez, perdeu 6 dos últimos 7 jogos. Em casa, por exemplo, está com 7 derrotas seguidas. Vamos à análise por António Catarino.
Acabou por conseguir os 3 pontos e podemos dizer também que acaba por conseguir os seus intentos neste campeonato, chegando assim aos 31 pontos e aparentemente em função daquilo que possa ser o resto deste campeonato, assume-se de forma mais tranquila e perseguir precisamente esses 2 objetivos, que será possivelmente poder chegar mais acima na tabela classificativa e também o objetivo da Taça do Ribatejo, que vem já aí no próximo fim de semana. Dissemos que em relação à primeira parte não tinha sido um jogo muito intenso, que o Torres Novas se colocou a ganhar na forma como a equipa se estendia no jogo quando partia precisamente para o ataque e resultante desse livre, um lance algo estudado, Gurjão faz o 1-0. Depois o Cartaxo acaba por chegar à igualdade, acaba mesmo por, portanto, estar por cima no jogo nos últimos 15 minutos da primeira parte, com várias oportunidades, e podia ter ido mesmo para o intervalo a vencer por 2-1. Isso não aconteceu, veio a segunda parte e o Torres Novas, uma vez mais, ainda que o jogo tenha sido manifestamente diferente em relação à primeira parte, mas ainda sem grande intensidade, o Torres Novas limitou-se a controlar, a ter mais bola e, precisamente, quando o Cartaxo estava a tentar dar a volta ao resultado e colocar-se na posição de poder vencer, de se colocar a vencer nesta partida, há um lance num contra-ataque em que a bola é metida no lado direito do ataque do Torres Novas em Percy, que vê Gurjão, que corre no centro do terreno, consegue dar-lhe, portanto, fazer um passo em termos de poder até isolar na direção da baliza e acontece que há uma situação de um defesa do Cartaxo que sai ao seu encontro para tentar cortar a bola. No ressalto, a bola sobra ainda para Gurjão, entra na área, remata forte com a bola a entrar ao ângulo e faz o 2-1. Até ao final, pouco discernimento e algumas situações em que o Cartaxo esteve mal na hora de definir e em termos de poder concretizar, é verdade, talvez o estado do terreno da relva depois também não tivesse ajudado muito, mas o que é certo é que com portanto, o desenrolar do jogo na segunda parte e caminhando para o final, havia já pouco discernimento e o Cartaxo, o Torres Novas, limitou-se, portanto, a controlar e conseguir essa vantagem do 2-1 e conseguir, assim, os 3 pontos em relação ao jogo de hoje, que, tal como dissemos, traz essa tranquilidade relativamente à questão do campeonato em relação à classificação relativamente do décimo lugar para baixo e a luta que se verifica também nestes lugares. Ficou assim o jogo aqui no Cartaxo. Feliz o Torres Novas com esta vitória e os 3 pontos alcançados depois de algumas derrotas nos últimos jogos que, enfim, tiveram algum sabor diferente para o Torres Novas, o que é certo, e no final do jogo conseguimos também ouvir os 2 técnicos para complementar e fazer o seu comentário a esta partida. Fica só aqui uma nota, e aliás, Eduardo Fortes começa precisamente por aí no seu comentário. Esta semana relativamente ao treino de sexta-feira e dado a greve da função pública que houve, a meio do treino no Municipal de Torres Novas, as luzes foram desligadas e, portanto, o treino ficou por realizar, estava a meio do treino, situação algo que, enfim, falamos do desporto a nível distrital, a nível regional, portanto, e em função disto, bastantes situações em termos de algumas condicionantes, pelos vistos que já não é a primeira vez que acontece em termos da autarquia e fruto dessa situação, não sei se, obviamente, a resposta aqui poderia ser outra e não haver, sinceramente, que não prejudicasse a questão do trabalho das pessoas que, durante a semana, obviamente, tentam levar por diante aquilo que têm em mente para poder apresentar o seu futebol, poder treinar e, obviamente, domingo a domingo também poder brindar assim os seus adeptos, a sua massa associativa, em relação àquilo que tem sido o trabalho destes Torres Novas, nomeadamente deste Eduardo Fortes, assumiu aqui o comando. Fica só essa nota para o final. Voltamos então em próxima oportunidade, provavelmente para esse jogo da Taça do Ribatejo, e o Torres Novas arrecada assim os 3 pontos que são cruciais na caminhada deste campeonato, desta época, relativamente à posição que alcança agora na tabela classificativa.
Depois da análise de António Catarino, palavra aos treinadores. Aquele nomado treinador do Cartaxo disse que foi um jogo complicado, em especial na segunda parte.
É um jogo complicado para nós, não se conseguiu assentar o nosso jogo, começamos mal logo a perder, entretanto conseguimos dar a volta ao jogo, empatamos e temos duas oportunidades claras de gol em que falhamos, e pronto, e o jogo resume-se a isso, que a segunda parte depois não se conseguiu pegar no jogo, não se conseguiu jogar, Torres Novas também ia ficar com os seus 3 pontos e também começou a matar o jogo e pronto, e não há muito a dizer sobre isto.
Mister, estamos na ponta final já, podemos assim dizer, deste campeonato, em relação à diferença pontual que existe também, digamos que do décimo lugar para baixo, propriamente dito, em relação às partidas que faltam, como é que vê, portanto, esta abordagem também por parte da equipa do Cartaz, nomeadamente alguns resultados também que possam ter saído da jornada de hoje e qual, portanto, o compromisso até ao final do campeonato?
Neste momento nós estamos a conseguir aproveitar as oportunidades dos nossos adversários terem perdido e nós subirmos na tabela, mas vamos lutar até ao fim. Acredito que é possível a manutenção da equipa e há de chegar o nosso momento de sorte, e quando chegar esse momento de sorte e que as oportunidades que nós criamos que sejam concretizadas, acho que vamos conseguir manter a equipa.
Muito bem, na sua opinião falta este Cartaxo ser mais objetivo em termos da concretização, porque constrói obviamente jogo para isso, mas na decisão final depois no último lance, portanto, acaba por perder aqui bastantes oportunidades.
Sim, é isso. As oportunidades são criadas, ou seja, o objetivo são as oportunidades são criadas, e depois na parte da finalização, pronto, acontece sempre qualquer coisa que, mesmo baliza aberta, a bola não entra. Pronto, estamos a precisar de uma pontinha de sorte.
Aqui o técnico do Sport Lisboa e Cartaxo, Aquilo Nomado, a lamentar-se mais esta derrota por parte da sua equipa. Do lado do Torres Novas, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, considera que a vitória dos seus jogadores foi merecida. O técnico quis ainda assim começar esta intervenção ao lamentar que o treino da última sexta-feira tenha sido interrompido, precisamente a meio. Alguém desligou a iluminação do estádio Dr. Alves Vieira enquanto o plantel treinava. Incrível. Isto tendo em consideração a greve que decorreu então na última sexta-feira. Ficam então aqui os lamentos de Eduardo Fortes.
Porque já tinha sucedido no passado, na altura que houve uma greve, ficarmos impedidos de poder treinar. Na sexta-feira foi mais grave ainda, porque de facto estávamos no treino e alguém se lembrou de dar uma ordem para apagar as luzes e ficámos, acho, completamente às escuras. Fizemos meio treino e isto, quer queiramos, quer não, não é nada bom, condiciona sempre o trabalho, porque o treinador leva o trabalho preparado para a semana toda e depois vê-se condicionado com estas situações. Eu penso que é uma situação a rever por parte da autarquia também, porque é de facto bastante grave que isto suceda, porque eu a determinada altura, muito sinceramente, fiquei bastante triste e disse mesmo para os meus jogadores que assim não valia a pena continuar a trabalhar, porque se há alguém que não quer que nós realizemos o nosso trabalho e consigamos obter os nossos resultados, que nos digam frontalmente, porque isto, quer queiramos quer não, condiciona sempre, e é uma situação que eu queria focar aqui publicamente, porque para que de futuro não volte a suceder, e se suceder, que antevejam esta situação e que providenciem que possamos ir a treinar no outro campo do concelho. Em relação ao jogo, como disse, era um jogo que era mais importante vencer do que jogar bem. Nós vinhamos jogar contra uma equipa que vinha moralizada pela vitória que alcançou no último domingo. Nós vinhamos de uma derrota que nos custou bastante a digerir, porque fizemos um jogo para pelo menos conseguir sair com um ponto de Ferreira Azevedo, e isso não foi conseguido, e não foi fácil. Não foi fácil mentalizar e moralizar esta rapaziada para este jogo, que sabíamos que ia ser bastante difícil, contra uma equipa que fisicamente é muito forte, em que encontramos um relvado que não ajuda nada na prática do bom futebol. Nós queríamos ter mais bola, gostávamos de ter mais tempo a bola nos pés, mas de facto não estava fácil, porque o relvado não permitia que isso sucedesse. É normal que a equipa do Cartaz tenha entrado melhor. Nós entramos a controlar, entramos numa toada de, como disse, tentar ter bola e desgastar o adversário com bola. A passos isso foi alcançado, e de facto, quando surge aquele gol, um lance de belo efeito, uma bola parada, deu-nos ali alguma tranquilidade. E houve ali um período de bom futebol em que logo a seguir ao gol tivemos ali algumas boas situações para podermos até ampliar, e os indicadores era que estávamos melhor do que a equipa do Cartaz nesse período. Depois cometemos um erro ali num lance de aparentemente inofensivo, num lançamento. Cometemos um erro, estávamos distraídos, não estávamos focados na nossa tarefa, e permitimos que o jogador do Cartaz ganhasse ali uma segunda bola e tivesse espaço e tempo para poder efetuar o remate e fazer o gol do empate. Depois, como disse, é normal, a equipa do Cartaz aí cresceu, acalentou as esperanças de conseguir um resultado positivo e veio para cima de nós. Nós limitamos a defender ali perto do intervalo, tentamos controlar esta equipa. Acabou por ter ali uma ou duas boas situações em que o próprio relvado os prejudicou a eles próprios. Bolas de encostar em que o relvado não beneficiou a equipa do Cartaz nesses lances. Depois, numa segunda parte em que entramos muito bem, fizemos um golo logo, cedo, aos 5 minutos da segunda parte, e isso voltou a motivar a minha equipa e a fazer acreditar a minha equipa que era possível levar daqui os 3 pontos, porque eu disse isso precisamente no intervalo aos meus jogadores. Não mexemos na equipa porque achamos que a equipa, os jogadores que estavam em campo, estavam a cumprir com aquilo que lhes foi pedido, e disse-lhes precisamente que tínhamos todas as capacidades para levar daqui os 3 pontos, e isso aconteceu, fruto de uma grande entrega, principalmente na segunda parte, em que a equipa foi obrigada a trabalhar muito. Esta equipa do Cartaz começou a jogar um futebol mais direto, com mais gente na frente, com jogadores rápidos que a qualquer momento nos podiam criar perigo, e nós, quando entendemos que estávamos a ficar com algum desgaste físico também, fomos mexendo na equipa, fomos tentando equilibrar a equipa nesse aspecto. Acabamos a jogar só com um avançado, reforçamos o meio campo precisamente para não dar possibilidade ali da equipa do Cartaz ganhar nas segundas bolas, e acho que é uma vitória justa da equipa que foi mais
objetiva.
Mais objetiva, e da equipa que foi mais, digamos que mais tempo melhor em campo.
Eduardo Fortes, treinador do
Torres Novas. Vamos então continuar só a olhar para a primeira divisão distrital. Entroncamento do Atlético Clube e Ferreira do Zezer empataram a duas bolas. Resultado que serve melhor aos interesses dos ferreirenses do que a formação da cidade dos comboios, cada vez mais aflita na luta pela manutenção. Aliás, o entroncamento não ganha há 6 jornadas, ainda que tenha interrompido com este empate uma série de 2 desaires. Já o Ferreira registra agora 2 jogos sem perder, isto depois de uma série de 5 derrotas consecutivas. Paulo Costa, presidente do entroncamento do Atlético Clube, não deixou de lamentar uma falta de sorte, em especial por a sua equipa ter falhado um penalti que dava o 3-1, sendo que o empate surgiu já em tempo de compensação.
Naturalmente que, pronto, eu como assistente do jogo, naturalmente que a equipa técnica terá uma prioridade e a opinião efetivamente sobre aquilo que foi o jogo. Na minha opinião, como dirigente e como sou que viu o jogo de fora, aquilo que faltou ao entroncamento Atlético Clube foi de facto um pouco mais do mesmo daquilo que tem sido uma época marcada efetivamente também por algumas ocasiões por culpa nossa, mas também por uma franca falta de sorte que tem sido o hábito nestes últimos jogos. Nós fomos superiores na primeira parte ao adversário, o Ferreira de Zezer com uma entrada fortíssima, chegámos ao gol da vantagem, o Ferreira de Zezer conseguiu equilibrar, chegou à igualdade, e depois de nos conseguirmos superiorizar no marcador novamente com 2-1, acabámos por falhar uma grande penalidade já na segunda parte que nos daria o 3-1, e já em período compensação sofremos o 2-2 aos 94 minutos, algo que tem sido frequente ao longo deste tempo no campeonato, uma época dura, uma época que exige de nós alguma resiliência para lutar contra a adversidade, porque efetivamente se contabilizarmos os jogos que vimos fugir pontos e muitas vezes a vitória para lá dos 90, provavelmente são mais de 11 jogos, e quando se fazem 22, 23 jornadas é demasiado, de facto, para uma equipa que tenta lutar pelos objetivos até final. No entanto, fica a forte responsabilidade e compromisso dos jogadores que têm mantido e que mantiveram ontem perante um adversário difícil, organizado, e que estivemos perto de assegurar os 3 pontos até final, e como disse, devemos fugir estes 3 pontos importantíssimos na luta pelo nosso objetivo já depois da hora, aos 94 minutos, mas que não nos vai demover enquanto matematicamente for possível de chegar acima dos adversários que estão de nós. Vamos lutar por isso até à última jornada e ao último segundo, se necessário for, do campeonato.
É um facto, Paulo Costa, que os seus jogadores, efetivamente, apesar destes resultados, apesar desta falta de sorte, têm demonstrado, jogo após jogo, que não atiram a toalha ao chão.
Não, aliás, o perfil do atleta que nós queremos no clube é este, o perfil do atleta que nós exigimos no clube é efetivamente este, porque o clube, apesar de recente, que era um atleta e uma equipa com este ADN, os jogadores sabem que efetivamente as coisas não são fáceis, mas sabem que também podem contar com o clube, e aquilo que se lhes pede é que enquanto vestirem a camisola no treino e no jogo, representando uma cidade e o clube, efetivamente seja esta a postura dos jogadores, é o mínimo que lhes pode exigir, e é isso que eles têm feito efetivamente ao longo da época. Não é fácil quando as coisas não aparecem, a gasolina efetivamente das vitórias é a motivação, é os resultados, é a bola a entrar na baliza, e isso não tem acontecido ultimamente, mas efetivamente os jogadores não têm desistido, não vão desistir, porque conheço-os como a palma das minhas mãos e sei que os jogadores não vão desistir até ao fim do campeonato, não vão deixar de lutar por aquilo que é também a sua dignidade pessoal e desportiva, e não vão deixar de lutar por aquilo que é o próprio clube que os acolhe e a própria cidade.
Entretanto, Paulo Costa, interrupção no campeonato, neste fim de semana que se avizinha, Taça Ribatejo, perspectivas para este embate com o Alcanenense?
É um jogo do tudo ou nada, é um jogo em que os jogadores jogam um pouco também aquilo que é a sua própria motivação até final do campeonato, para além da manutenção que ainda está em jogo, apesar de difícil, e acredito que seja um motivo mais do que suficiente para que os jogadores se motivem, ganhem uma autoconfiança necessária e uma resiliência necessária para que possam fazer um bom resultado, eliminando aqui o Alcanena, que não me parece também ser impossível, apesar de ser difícil. E vamos esperar que os jogadores deem a resposta que deram no domingo passado com um resultado diferente.
Paulo Costa, presidente para Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, criticou o desempenho da sua equipa, nomeadamente pela falta de atitude na primeira parte. O intervalo serviu precisamente para pedir mais responsabilidade e mais foco.
Não é aquilo que pretendíamos, mas pela primeira parte, na minha opinião, vergonhosa, e na primeira parte com pouca atitude, uma primeira parte em que o nosso discernimento, o nosso foco na tarefa e aquilo que tínhamos que fazer para meter o entroncamento de sentido, e muito sinceramente um entroncamento que há duas semanas ainda treinador do Fátima me satisfez muito mais, até porque se o entroncamento tivesse esse nível, eu penso que na primeira parte nós tínhamos passado muito mal com a atitude que tivemos. Acabámos por nos ver a perder 1-0, reagimos bem, por incrível que pareça a equipa reagiu bem nesse momento, foi à procura, empatou, criou situações para virar o jogo, e depois num lance infeliz em que sofremos o segundo golo, a equipa acaba por desligar completamente do jogo. Ao intervalo, dissemos isso aos jogadores, que a nossa atitude era muito pouco, era uma responsabilidade muito pequena aquela que estávamos a ter no jogo e que tínhamos de ter muito mais responsabilidade, muito mais atitude, muito mais foco. Tirámos três jogadores, fizemos três alterações e na segunda parte melhorámos, controlámos o jogo, falhámos e desperdiçámos muitas oportunidades para ter empatado o jogo. Acabámos por empatar no fim, mas depois da primeira parte fizemos, só nos podemos queixar de nós próprios. Na segunda parte houve ali quebras de ritmos do jogo por parte do entroncamento, a fazer o seu papel, a ganhar o jogo. Jogou-se muito pouco tempo, mas a responsabilidade é nossa, totalmente nossa. A responsabilidade do treinador do Ferreira do Zezer, que possivelmente não conseguiu montar a estratégia e mostrar aos jogadores o caminho certo para encarar este jogo, mas a verdade é que não fiquei nada satisfeito com este ponto, não me agrada minimamente e pouco ou nada me agradou a nossa primeira parte. Entendo que temos seis treinos, entendo que mudámos muita coisa até agora, entendo que fisicamente a equipa está num estado que realmente não nos agrada, mas não podemos ter a atitude que tivemos a semana passada e ontem entrar no jogo da maneira que entramos. Temos de ser muito mais fortes, temos de ser muito mais agressivos, temos de ser muito mais focados com a tarefa, tem que haver outro tipo de compromisso com aquilo que é pedido para irmos para dentro do campo, e acho que nós, equipa técnica, responsabilizamos, como é lógico, pelo resultado e não agrada ninguém, não agradou ninguém este ponto e muito menos a nossa atitude na primeira parte.
Mário Nelson, como é que os jogadores têm reagido a um novo treinador, a uma nova forma de pensar? Neste caso, a um treinador já habituado a outra realidade bem diferente, que é um campeonato de Portugal. Tem sido difícil ou não?
Não, foi isso que eu estranhei ontem no início do jogo e na nossa primeira parte. Os nossos jogadores responderam-nos muito bem, têm sido muito sérios, mostram uma vontade enorme de mudar as coisas, e prova disso é que a equipa nos últimos 9 jogos tinha sofrido 3 golos e ontem apenas sofremos 2. A prova disso é que a equipa não ganhava há muitos jogos e em 6 pontos fez 4. Está tudo muito certo, mas a nossa atitude ontem na primeira meia hora, 40 minutos, não pode acontecer. Os jogadores, como é lógico, estão habituados aos nossos métodos, é outra intensidade, é outra realidade, mas têm respondido bem, e foi isso que nos deixou, enquanto equipa técnica, deixou-nos tristes ontem no início, porque acho que a seriedade que eles têm metido, a vontade que eles demonstram em querer mudar as coisas, a forma como se entregam aos treinos, nada fazia prever aquela atitude no início do jogo. Está bem que é um jogo em relva natural, está bem que é um jogo em que nós é que temos a responsabilidade de ter que ganhar, mas só isso não justifica. E ontem acho que nós temos que olhar para dentro, queixar-nos de nós próprios, da falta de atitude e compromisso que tivemos em determinado momento, em que foi pedido para fazermos e simplificarmos as coisas, foi pedido uma reação à perda mais forte, foi pedido em que o processo fosse mais simples e nós não o fizemos, e nos momentos de organização defensiva fomos uma equipa completamente desconcentrada. Essa que é a realidade, e temos que assumir isso, como eu disse, responsabilidade da equipa técnica, responsabilidade nossa, mas sinceramente os jogadores têm respondido bem, e nós temos qualidade. A equipa tem qualidade, o plantel é curto, há jogadores designados importantes, mas isso não é desculpa. A equipa tem qualidade, a equipa consegue fazer mais e melhor do que fez ontem na primeira parte, e tenho a certeza que vamos continuar a responder como respondemos ontem na segunda parte, como respondemos a semana passada. Agora como eu digo, todo o processo que se inicia tem os seus momentos de evolução e retrocesso. E ontem, na primeira parte, quero me crer que foi um momento de retrocesso que vamos melhorar agora nestas duas semanas em que não há jogos, nesta semana e depois na outra, possivelmente, tentar aparecer já bem melhor do que tivemos ontem na primeira parte.
Manutenção assegurada, ainda assim, com este ponto, ou não?
Ah, eu acho que não, acho que o campeonato, passa a expressão, está embrulhado, tanto em cima como em baixo. Acho que ontem os resultados embrulharam aqui um bocado o campeonato. É óbvio que temos alguns pontos acima, mas a equipa do Ferreira, muito sinceramente, não pode olhar as coisas dessa forma. Acho que as condições que são dadas, a qualidade do plantel, acho que tem que olhar de outra maneira para o campeonato. Temos que olhar olhos nos olhos de todos os adversários. Agora, o que é facto é que os jogadores não têm uma intensidade que deviam ter nesta altura da época. A equipa está muito lenta, a equipa está muito desorganizada, há poucos princípios ali, e como o nosso treinador as coisas pioram, porque nós também metemos outra intensidade e os jogadores cedem e é lógico, algum cansaço também que nesta altura já não deveria existir com a intensidade que os treinos têm. Eu sinto uma diferença muito grande do que era a intensidade nos treinos em Fátima com os treinos aqui, embora a qualidade, sinceramente, até seja superior em muitos dos jogadores que temos aqui. Agora, a intensidade é realmente muito baixa e há jogadores em sub-rendimento e vamos tentar, nestas duas semanas, melhorar, mas acho que a manutenção ainda não está assegurada. Um jogo importante agora com o cartaz em casa daqui a duas semanas e vamos focar-nos na vitória e temos que olhar para cima e fazer o melhor possível e não é pensar só que temos que assegurar a manutenção, é tentar fazer o melhor possível e olharmos para cima e olhar jogo a jogo, foi aquilo que nos comprometemos. Como eu disse, também há pontos positivos a tirar daqui. Dois jogos, quatro pontos, um jogo fora contra uma equipa que se calhar jogava uma das últimas cartadas para se manter na divisão, contra uma equipa boa, mas que realmente ontem teve perfeitamente ao nosso alcance e não podemos também desperdiçar as oportunidades que tivemos, mas pronto, acho que foi mais culpa nossa do que mérito do nosso adversário.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui chega estado com a prestação dos seus jogadores, em especial na primeira parte. Recordar que o campeonato, então, só regressa no dia 2 de abril. No próximo fim de semana haverá Taça Ribatejo. Mas, no que diz respeito ao campeonato, 2 de abril, com os jogos Abrantes e Benfica, Águias de Alpiarça, Mação Alcaminense, Salvaterrense Benavente, Torres Novas, Chamora Correia, Ferreira do Zêzere Cartaxo, Fazendense Amiense, União do Tomar, Centro Campeão Atlético Clube e o Oriense Fátima. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, temos mais desporto já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos agora centrar-se atenções na segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registro então para a realização de mais uma jornada e, como habitualmente, começamos por lhe dar conta dos resultados da Série A, 22ª jornada, Porto Alto 2, União de Almeirim 1, Pernas 0, Espinheirense 3, Marinhães 0, Rebouço 2, Passo dos Negros 0, Moçarriense 1, Benfica do Ribatejo 1, Forense 2. Na frente, Moçarriense, 50 pontos, segundo Espinheirense e Forense, ambos com 42, quarto Marinhães com 36, quinto União de Almeirim 28, sexto Porto Alto com 26, sétimo Glória do Ribatejo com 23, oitavo Glória Benfica do Ribatejo com 20, nono Rebouço com 16, também com 16 o Passo dos Negros, o Pernas é o último classificado, tem 7 pontos conquistados. No que diz respeito à Série B, também a 22ª jornada, Caxarias 4, Ortiga 0, Vilarense 4, Abrantes e Benfica B 2, Alfredo 4, Vasco da Gama 3, Ataliense 0, Pego 2, Golganense 1, Tramagal 2. Na frente, Riachense tem 48 pontos, segundo Tramagal 43, terceiro Vasco da Gama com 37, quarto Caxarias 35, quinto Pego com 33, sexto Vilarense 29, sétimo Ataliense com 22, oitavo Golganense com 20, nono Abrantes e Benfica B com 19, décimo Ortiga 15 pontos, décimo primeiro e último o Alfredo com 10 pontos conquistados. Espaço ainda nesta edição de Hertz Desportivo para olharmos para outras modalidades. Começamos pelo judo, destaque para o Open de Cadetes e Juvenis, pormenores com Filipe Lopes.
Decorreu ontem em Almada o Open de Cadetes e de Juvenis, com destaque para a participação da Sociedade Salmónica de Alimpais, com alguns resultados em ambos os escalões. De destacar Afonso Reis na categoria de menos 50 kg e o atual campeão nacional venceu a competição. Depois o seu irmão Guilherme Reis nos menos 55 kg não classificou porque nos quartos final teve uma lesão e esperemos que não seja nada de grave e que o impediu de chegar o mais à frente na competição, portanto ficou em sétimo lugar. Depois participaram ainda alguns atletas do Grupo Rio de Enfermeiro de Outubro em algumas categorias, mas que não tiveram classificação nesta competição. Destaque de Luís Sousa, de Rafael Soares, Miguel Marques, nesta competição de cadetes. Depois, nos escalões juvenis, Vicente Silva, da Associação Fórmula de Homem Pais, venceu a categoria de menos 76 kg. É um atleta que tem vindo a marcar, esta época já fez várias classificações, não só nos Open em Portugal, mas inclusivamente em prova de Espanha, tem feito uma boa época. Venceu esta categoria de 66 kg, está uma nova categoria, portanto subiu dos menos 60 para os menos 66. Também participou ainda pela Sociedade Farmácia Guarda em Paz, o Leonor Poiares, na categoria de menos 40 kg, e que se classificou em sétimo lugar. Quinto lugar, assim é que é, para ser mais correto. Depois, pelo Clube de Torres Novas, no escalão de juvenis ainda, destacar para Pedro Costa, na categoria de menos de 46 kg, conquistou a medalha de bronze, terceiro lugar. Pedro Sardinha Costa, que subiu dos 103 para os 81 kg, ficou com a medalha de prata, portanto, segundo lugar. Tomás Lopes, na mesma categoria de menos 42 quilos, em quinto lugar, e Rodrigo Reis não se classificou. Todos eles do Clube Judo de Torres Novas. Ainda no escalão de juvenis, aqui para o 1 de outubro do entroncamento, participaram Ana Marques, nos menos 48 quilos, que não se classificou, e Guilherme Cabral, também um atleta que tem vindo a fazer boas prestações, desta vez não correu tão bem. Guilherme Cabral, nos categorias de menos 55 quilos, fez sétimo lugar, Paulo. Este fim de semana decorreu também em Coimbra o seminário da União Europeia de Judo para árbitros e treinadores. Eu tive o prazer de participar neste seminário, onde além do trabalho de análise de vídeos, colocação de questões relativamente a vários aspectos da competição, portanto, do decorrer dos combates às competições, falou-se em algumas situações de arbitragem, foram clarificadas situações menos perceptíveis ou menos, digamos, perceptíveis aos árbitros e aos treinadores, portanto, serve também é um momento de aprendizagem constante. Tiveram os melhores árbitros do mundo presentes neste seminário, incluindo outros treinadores também de outras seleções nacionais, o que foi extremamente enriquecedor. E preparar, obviamente, Portugal vai organizar o Campeonato da Europa de Cadetes e o Campeonato do Mundo de Júniores este ano, e é sempre muito bom participar nestes eventos.
Filipe Lopes aqui com os destaques do judo. Altura agora de olharmos para a ginástica. Diogo Soares.
Esta semana vamos falar de ginástica artística masculina, ginástica artística feminina e também de ginástica acrobática. Durante esta semana, a ginasta Filipe Martins, da ginástica artística feminina, alcançou um brilhante 8º lugar nas paralelas da Taça do Mundo de Baku em representação da Seleção Nacional. Também o ginasta Guilherme Campos conseguiu chegar à final de solo como reserva, tendo conseguido a sua melhor nota desde o início da sua carreira na ginástica artística masculina. Durante este fim de semana decorreu, e está ainda a decorrer, o torneio da primavera no Lisboa Ginásio Clube, da Associação de Ginástica de Lisboa, neste caso a ginástica artística feminina. De salientar, os clubes que participaram neste torneio da primavera, o Clube de Ginástica de Torres Novas com uma equipa de ginástica artística feminina de escalão de infantis, o CLAC do Entroncamento e também o Clube Náutico de Abrantes. O CLAC do Entroncamento conseguiu um segundo lugar na divisão base com a ginasta Alice Malagueiro, uma ginasta que é muito prometedora para o futuro, tendo tido uma prestação muito, muito interessante. Também durante este fim de semana, e desde quinta-feira, decorreu em Sangalhos, no Centro de Alto Rendimento, da ANADIA, o estágio da Seleção Nacional, juntamente com a Seleção Nacional Espanhola. Os ginastas João Catarino, do Clube de Ginástica de Torres Novas, Guilherme Campos e José Nogueira, do Sport Clube do Porto, e também o Bernardo e o Marcelo, um do Ginásio Português e o outro do Ginásio Clube, conseguiram estar presentes neste estágio e estão então em preparação para o Campeonato da Europa, que desta forma encerram então as suas prestações para o planeamento do Campeonato da Europa. Durante também esta semana decorreu na Maia um dos torneios internacionais mais importantes de ginástica acrobática, onde estiveram a participar mais de 500 ginastas internacionais, com um torneio sempre com muita, muita gente e que promove muito bem Portugal e a ginástica a nível internacional.
Diogo Soares aqui com as últimas da ginástica. Já na reta final desta edição de Hertz Desportivo, vamos agora falar de basquetebol, sempre pela mão de José Rosado.
Vamos falar então das competições distritais e das competições nacionais. São muitas competições, nem vou sequer conseguir dar todos os resultados, só alguns, mas vamos então começar. Começamos então também pela notícia que decorreu ontem duas edições em simultâneo do Sábados à Minis, uma no entroncamento, outra no cartaz, com muitos atletas da formação de basquetebol do distrito a dar os primeiros passos na modalidade. Isto também tem que ser noticiado. Vamos falar então das competições, vamos começar pelas competições distritais. Estão a decorrer os torneios Ribas, Júnior, Juvenil e Infantil, para além do grande torneio Minis Sub-11. Vamos começar pelos resultados do torneio Ribas Júnior masculinos. Clube Náutico de Abrantes 63, Basquete Clube de Tomar 77, sendo então o Basquete Clube de Tomar o primeiro classificado com 8 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. Segundo lugar, Rio Maior, com 5 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Passamos agora para o torneio Ribas Juvenil Masculinos. Dois resultados: Almirim 63, CDTN de Torres Novas 38, Basquete Clube de Tomar 74, Santarém 47. Primeiro classificado deste torneio é o Basquete Clube de Tomar com 8 pontos, 4 vitórias e 10 derrotas. Segundo lugar para Santarém, 7 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. Passamos agora para o torneio Ribas Juvenil, mas na parte feminina. Não temos resultados, deixamos só a classificação. Em primeiro lugar, neste momento, está a ser ocupado por Santarém e pelo Amiense, as duas equipas com 2 pontos. Passamos para o torneio Ribas Infantil Masculinos, também sem resultados, mas deixamos aqui também a nota que o Basquete Clube Tomar lidera este torneio, com 6 pontos, 3 vitórias e 10 derrotas. Segundo lugar para o CDTN OAB, a equipa A, também com 6 pontos, 3 vitórias e 0 derrotas. Para o torneio Ribas Infantil Femininos, temos sim um resultado: Rio Maior 17, Zona Alta 68. Temos agora resultados também dos Minis Sub-11, o grande torneio Minis, Zona Alta 10, Basquete Clube Tomar 50 e Amiense 52, Santarém 12. Lidera esta classificação do Ribas Infantil Femininos, da Chamusca, com 3 vitórias. Passamos agora aos séniores, torneio Ribas Basquete para Todos Masculinos, Clube Náutico de Abrantes 86, Casal do Grilo 105, Chamusca 84, Almeirim 50. Esta classificação liderada pela Chamusca com 8 pontos, seguida de Casal do Grilo Porrão, 7 pontos. Na parte feminina do Basquete para Todos também não há resultados, porque não houve jogos este fim de semana, mas a competição é liderada pela Zona Alta com 4 pontos. Passamos agora para as competições nacionais. Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina, segunda fase, apuramento para a subida de divisão, em que está em competição a equipa da Chamusca. Nós ainda não temos o resultado deste jogo Scalipo-Chamusca, que ainda decorre. mas deixamos também aqui a classificação. Primeiro está o Farense com 19 pontos em 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota. Segundo lugar, o clube de basquetebol Queluz, 8 vitórias, 1 derrota, 17 pontos. Terceiro lugar, Imortal, sub-23, 7 vitórias, 3 derrotas, 17 pontos. E a Chamusca está em quarto lugar, 5 vitórias, 4 derrotas, 14 pontos. Vamos ver se a equipa da Chamusca consegue então esta vitória bastante importante. Passamos agora para a parte das competições da formação. Campeonato Nacional Sub-18 Masculinos. Temos aqui um resultado: Rio Maior 72, Imortal 71. Isto é um resultado da semana passada. Ainda não temos o resultado, que está a decorrer o jogo entre o Carnide e também precisamente o Rio Maior, sendo que esta competição é liderada pelo Sport Lisboa e Benfica, com 7 vitórias e 0 derrotas, 14 pontos. A equipa do Rio Maior, claro, não temos resultado, tem menos um jogo, mas está em quarto lugar, 4 vitórias, 2 derrotas, 10 pontos. Vamos ver se consegue então esta vitória. Taça Nacional sub-18 masculinos, também não temos resultado. É um jogo entre equipas da nossa distrito, é o Torres Novas contra Santarém, mas deixamos aqui os resultados. O primeiro classificado é o Estoril, com 14 pontos. Em quinto e sexto lugar estão precisamente as equipas do nosso distrito. Quinto lugar, CDTM, com 9 pontos. E em sexto, o Santarém, com 7. Na parte feminina, sub-18 do Femininos, temos aqui dois resultados para dar, um bastante importante já há duas semanas. Vitória no Pavilhão da Luz da equipa da Chamusca frente ao Benfica por 49-42. E já a semana passada também a vitória por um ponto para enfrentar a equipa da Scalipus, a equipa então feminina da Chamusca, de sub-16 femininos, nesta competição nacional, com 3 vitórias, 3 derrotas, ocupa neste momento a quinto lugar de classificação, que é liderada pelo histórico, pelo CIMEC, com 5 vitórias, 2 derrotas, 12 pontos. Grande competição, no entanto, desta equipa da Chamusca, nos 18 femininos. Na Taça Nacional não temos resultados, competem duas equipas, Rio Maior e Zona Alta, sendo que é liderada pela equipa do Clube Basquete Queluz, com 13 pontos. Terceiro e quarto lugar, terceiro para Rio Maior, quarto lugar para a Zona Alta, com 11 pontos ambos, mas precisamente menos um jogo, é precisamente esse jogo que está em falta, Rio Maior, Zona Alta. Veremos o resultado para a semana. No sub-16, agora passando para os sub-16 masculinos, tínhamos aqui o resultado, sabemos que é uma derrota da equipa da Chamusca frente à equipa do Sporting Clube de Portugal. Não temos o resultado, mas sabemos que não venceu esta competição. A equipa da Chamusca está precisamente em último lugar desta classificação sub-16, em oitavo lugar, com 0 vitórias e 5 derrotas, neste caso 5 pontos. A equipa que esta classificação é liderada pelo Sport Lisboa e Benfica, com 10 pontos. O Sporting tem também, eventualmente, 10 pontos, porque não temos este resultado, mas com a vitória terá 10 pontos também, Zeco, uma competição em que a equipa da Chamusca não está a aprender, neste caso, está a tirar algumas eleições, mas neste momento sem nenhuma vitória. Passamos, por fim, à Taça Nacional Sub-16 Masculino. Santarém 66, Basquete Clube de Lis 76. Esta classificação da Taça Nacional é liderada pela equipa do Pombal, com 9 pontos. A equipa do Santarém está em 6º lugar, com 6 pontos, precisamente o último lugar também. Campeonato Nacional Sub-16 Femininos, Santarém 42, Imortal 71. Esta classificação no Campeonato Nacional Sub-16 Femininos é liderada pela equipa do CIMEC, com 10 pontos. A equipa do Santarém está em 8º lugar, com 5 pontos. Por fim, temos aqui Taça Nacional Sub-16 Femininos, Lobos da Malveira 77, Clube Náutico de Abrantes 26. Esta classificação é liderada pela equipa do Quinta do Lombos, com 10 pontos. A equipa da Zona Alta está em quarto lugar, com 6 pontos. A equipa do Abrantes está em quinto lugar, com 6 pontos. E, por fim, a equipa do Casal do Abril está em 6º lugar, com 4 pontos.
E assim ouvimos José Rosado aqui com os destaques do basquetebol. Assim fechamos esta edição de Hertz Esportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.